O presidente da Ucrânia pede mais apoio militar à NATO para combater a Rússia. Volodymyr Zelensky fez este apelo através de um vídeo pré-gravado que foi transmitido durante a cimeira da Aliança Atlântica esta manhã em Bruxelas. O presidente ucraniano avisou também que os próximos alvos das tropas russas podem ser países aliados, como a Polónia ou os países bálticos. Zelensky afirmou ainda que a NATO tem de provar o que pode fazer para salvar as pessoas. A correspondente da Antena 1 em Bruxelas está a acompanhar este encontro da Aliança Atlântica. Os países da NATO estão também a discutir, André Neves, formas de apoiar a Ucrânia.
Que serão sempre formas parecidas com aquelas que já optaram até agora, ou seja, o envio de mais munições, o envio de mais sistemas de defesa e eventualmente novos equipamentos para defesa de ataques químicos e também de ataques biológicos. Mas a NATO diz claramente que não vai entrar na Ucrânia. Zelensky pediu mais uma vez que seja feita uma espécie de passagem.
Perdemos a ligação com André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, que nos estava aqui a dar conta das últimas informações disponíveis sobre esta cimeira da NATO que decorre na capital da Bélgica. Ficámos então com algumas informações sobre esta cimeira que conta com a presença de, entre outros, António Costa e Joe Biden. Os Estados Unidos vão abrir a porta a refugiados ucranianos. O país está disponível para acolher até 100 mil pessoas em fuga da guerra. A notícia está a ser avançada pela agência de notícias Reuters, que cita duas fontes ligadas ao processo. O anúncio oficial desta disponibilidade para receber 100 mil ucranianos deverá ser feito hoje em Bruxelas pelo presidente Joe Biden, que participa também mais logo na reunião do Conselho Europeu, onde vai ser coordenada a resposta do Ocidente à invasão da Ucrânia pela Rússia. De forma temporária, António Costa vai assumir o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, isto devido à necessidade de Augusto Santos Silva sair do governo para se dedicar ao Parlamento, onde será candidato ao cargo de Presidente da Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta manhã que vai nomear António Costa como chefe da diplomacia portuguesa durante este período de transição. O Presidente da República, João Trugal, também voltou a comentar a fuga de informação de ontem sobre o nome dos novos ministros.
Conhecida previamente a lista de ministros, o Presidente da República insiste que a audiência com António Costa era escusada.
Não fazia sentido uma audiência para conhecer uma lista que era confirmada. Como sendo aquela.
Mas garante que com essa ideia não está a responsabilizar diretamente o governo.
Não, eu estou apenas a dizer o que se passou, passou, com a maior naturalidade, isto deve ser encarado com naturalidade institucional.
A vida continua, acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa, mas a questão ficou registada.
Passou, foi registado, acontecem estas coisas na vida e, portanto, agora vamos ver se para o futuro, o que é fundamental, é que é possível ter o governo a funcionar a partir da próxima quarta-feira.
Depois dos ministros, falta a lista de secretários de Estado que tem de chegar ao Presidente da República antes da posse do governo.
Até terça-feira, o elenco, que é mais numeroso dos secretários de Estado, terá de ficar completado.
Até lá, abriu um pequeno vazio diplomático com a saída de Augusto Santos Silva para a Assembleia da República.
Os ministros de Estado e os negócios estrangeiros tem de ficar liberto para, enquanto deputado, poder estar presente na instalação do Parlamento e poder, eventualmente, ser eleito Presidente do Parlamento.
Um lugar que será ocupado pelo próprio António Costa.
Terei de nomear, interinamente, por dois dias, o Primeiro-Ministro, o Ministro de Interino e Negócios Estrangeiros, e de nomear o Secretário de Estado para ele ter uma equipa para poder funcionar.
Uma equipa que irá liderar a diplomacia portuguesa até à tomada de posse do novo governo, agendada para a próxima quarta-feira.
Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa esta manhã em Lisboa, a entrada para uma sessão de arranque das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O Presidente da República também revelou que vai estar amanhã no Santuário de Fátima numa consagração da Igreja Católica pela paz no leste da Europa. O chefe do Estado espera que, com o novo governo, se mantenha a sintonia entre órgãos de soberania sobre a guerra na Ucrânia.
É muito importante que os vários responsáveis portugueses têm estado sempre alinhados, continuem alinhados em relação à Ucrânia. O Sr. Primeiro-Ministro está hoje a representar Portugal nas duas cimeiras. Eu, entretanto, amanhã irei à consagração em Fátima, feita em simultâneo com a consagração pelo Papa Francisco, a meio da tarde, quase ao fim da tarde, que é, no fundo, uma consagração da paz e um apelo à paz universal.
Marcelo Rebelo de Sousa a explicar esta ida a Fátima prevista para amanhã. Também amanhã regressa a Portugal Mário Machado. O militante neonazi esteve cerca de uma semana na Ucrânia. O advogado de Mário Machado revela que o antigo dirigente de extrema-direita fez distribuição de bens alimentares e material sanitário em solo ucraniano e que não chegou a combater, apesar de ter estado num cenário de guerra. Com este regresso a Portugal, Mário Machado retoma as apresentações periódicas às autoridades, devido ao estatuto de arguído num processo crime, apresentações que tinham sido suspensas por decisão de uma juíza para que Mário Machado se pudesse deslocar à Ucrânia, uma suspensão que gerou muitas críticas e que levou o Ministério Público a recorrer desta decisão. A futura Ministra da Defesa considera que a obtenção da paz deve ser o grande objetivo da comunidade internacional, uma ideia defendida esta manhã por Helena Carreiras numa conferência sobre o conflito na Ucrânia.
Se a guerra não é preto e branco, teremos aqui a oportunidade de ouvir e conversar com quem nos traz uma visão com cores, cheiros, sons desses territórios da mais profunda humanidade da guerra, a lembrar-nos como é fundamental continuar a ter a paz como referencial último e inalienável de qualquer ação e reflexão estratégica, mesmo quando pensamos no reforço da nossa defesa e dos instrumentos para essa defesa.
Declarações da ainda diretora do Instituto de Defesa Nacional, Helena Carreiras, que vai assumir o cargo de ministra, substituindo João Gomes Cravinho, que transita para a pasta dos negócios estrangeiros no próximo governo. No dia em que se assinala um mês desde o início deste conflito, a investigadora Maria João Tomás salienta que a Rússia invade sempre que se sente ameaçada. Ouvida esta manhã na Antena 1, a professora do ISCTE defende que a expansão da NATO para o leste da Europa, o desejo ucraniano de integrar a Aliança Atlântica e também o envio de armamento ocidental para a Ucrânia fizeram disparar os receios de Vladimir Putin.
Este crescente interesse da Ucrânia em virar-se para a Europa e virar-se para a NATO incomodou o Putin e isto tem estado em crescendo, porque o apoio tem sido cada vez maior da União Europeia e apoio militar também à Ucrânia por parte do Ocidente.
A investigadora Maria João Tomás considera também que a China vai ter um papel decisivo no desfecho desta guerra, mas Pequim só deverá intervir quando tiver algo a ganhar.
A China não está a ter grandes efeitos com esta guerra, não nos podemos esquecer disso. A guerra é mais para este lado, não é para aquele lado. E a China tem estado com um pé muito e com uma posição muito firme em relação às sanções. Portanto, a dizer que não concorda com as sanções e que uma posição de forma a que as sanções também não atinjam a ela. Ela está-se a resguardar e eles estão muito cautelosos nesse aspecto e estão a conseguir que as sanções não afetem a China e de certa forma, têm estado aqui a fazer um jogo de cintura muito bem feito.
Análise da professora do ISCTE esta manhã na Antena 1 a propósito do papel das principais potências mundiais neste conflito em curso na Ucrânia. Para além dos combates no terreno, a guerra de informação também tem marcado este conflito no leste da Europa. Na Rússia, vários órgãos de informação independentes deixaram de publicar notícias por receio de represálias. A única fonte de informação disponível são as televisões estatais controladas pelo Kremlin. A jornalista Sandy Gageiro assistiu a um noticiário do Canal 1 da Rússia, com a ajuda de uma tradutora, para perceber de que forma a guerra na Ucrânia é contada aos telespectadores russos.
O noticiário tem a duração de 19 minutos. O apresentador Andrei Urarev abre com a notícia da destruição de um arsenal de armamento onde se encontram armas fornecidas pelo Ocidente. É o que nos explica a tradutora e intérprete Helena, que nos ajuda a percorrer este espaço noticioso do Canal 1 da Rússia.
São armamentos de alta precisão e de grande alcance. Esta notícia continua a ser apresentada como operação especial que está a ter sucesso.
E neste momento estamos quase a meio do noticiário.
Esta notícia trata-se de uma lei que foi aprovada por unanimidade dos deputados da Duma Estatal da Federação Russa e segundo a qual os combatentes desta operação especial da Ucrânia vão ser equiparados aos combatentes de outras ações militares da Rússia em Afeganistão, Chechênia e em Síria. A seguir foi apresentada uma sugestão por alguns dos deputados de também serem equiparados aos veteranos de guerra os combatentes das milícias populares das chamadas repúblicas não reconhecidas de Donbass, com direitos aos mesmos subsídios e incentivos.
Chegamos à última notícia, Helena. O que é que encerra este noticiário?
O noticiário encerra-se com a notícia de avaria do terminal de carga de petróleo em Novorossiysk. E aí, realça o noticiário, a solução vai depender dos próprios parceiros ocidentais, porque devido às sanções impostas, não se consegue arranjar peças para fazer a manutenção desses dispositivos.
Foi neste canal televisivo que Marina Ovsyannikova surgiu durante o noticiário noturno a segurar um cartaz onde se podia ler "Não há guerra".
Notícias sobre a guerra na Ucrânia nos canais estatais da Rússia. Continua acima do normal a atividade sísmica na ilha de São Jorge, nos Açores. É o que revela esta manhã o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica do Arquipélago. De visita a São Jorge está o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, que hoje anunciou o reforço de voos para a ilha.
Estamos a reforçar também voos para quem queira, e já há manifestações de intenção de saída da ilha de São Jorge, estamos já a alocar os meios, está tudo preparado e nessa medida uma palavra de tranquilização, porque estamos a operacionalizar todos os meios necessários e ao nosso alcance.
José Manuel Bolieiro, o presidente do Governo Regional dos Açores, a dar conta de que vão ser reforçados os voos para esta ilha, numa altura em que a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência devido à elevada atividade sísmica que se registra desde sábado na ilha de São Jorge. A Organização Mundial de Saúde alerta para o aumento de casos de tuberculose na Europa e na Ásia Central. Há 20 anos que a OMS não registava uma subida de casos da doença nesta região do globo. Em Portugal, durante o último ano, de que há registros, 2020, verificou-se uma diminuição de casos de tuberculose, mas noutros países, Cláudia Godinho, a evolução da doença está a deixar preocupadas as autoridades de saúde.
As mortes por tuberculose aumentaram na Europa e na Ásia Central pela primeira vez em 20 anos. Em 2020, morreram com a doença cerca de 21 mil pessoas. Mas houve uma queda de 24% no número de casos de tuberculose em 2019 e 2020. Os investigadores atribuem essa descida à pandemia. Com a Covid-19, houve serviços de saúde a serem interrompidos, por isso, muitos casos de tuberculose acabaram por não ser detectados nem reportados. O relatório alerta para a importância do investimento nesta área, especialmente no contexto da pandemia, já que deixou de ser uma prioridade. E antes do início da pandemia de Covid-19, os números sobre a tuberculose surpreendiam e excediam as expectativas. A Europa e a Ásia Central diminuíram o número de casos entre 2015 e 2020 em 25%.
Há 20 anos que não se registava um aumento dos casos de tuberculose na Europa e na Ásia Central. No entanto, em Portugal, a tendência é decrescente.